Então.
E, cara, quer ver uma coisa também que eu, deixa eu ver se eu lembro aqui que eu ia falar, que é o seguinte, essa coisa do também do Estado, né? A questão, ó, você acredita? Vamos conversar aqui.
Ah.
Você acredita que a nova ordem mundial, o Estado quer realmente uma baixa natalidade, quer matar a maior parte da população, por exemplo, com esse Coringa vinho aí, com essas práticas, justamente diminuir a natalidade para diminuir a população mundial e conseguir controlar mais. Você acredita nisso?
Cara, eu acredito que eles não vão querer, tipo, deletar, tipo, todo mundo de uma porrada só. Mas talvez eles queiram reduzir em alguns lugares que já tá aqui, tipo assim, que saiu de fora do controle a quantidade de pessoas. Por exemplo, países muito populosos, que nem, por exemplo, a Rússia, Estados Unidos e o Brasil, você pode até pensar que eles teriam coragem de fazer isso aí, mas não muito, porque. Por exemplo, países que nem o Brasil que produz alimento para o Brasil produz alimento para nós sermos autossustentáveis e sustentar mais dois Brasis, tá ligado? Então, tipo, ele produz comida para mais ou menos sustentar mais de 600, 700 milhões de pessoas. Ele exporta isso. Se eu for matar quase metade da população do país, como é que os caras vão produzir comida? Não vai conseguir. Vai acontecer igual tá acontecendo ali na guerra da Ucrânia. Corta uma commodity de um país lá, tipo, que nem o petróleo deles lá. Você vai ver que você vai afetar, vai foder todo mundo uma vez, até os caras que estão lá em cima da cadeia da sociedade, tá ligado? Então, eu acho que os caras estão criando formas de controle, eles estão criando, tirando restrição de liberdade. Mas eu não acredito especificamente, tipo assim, ah, vamos reduzir numa porrada só 80% aí. Tipo, cara, isso é inviável. Tipo, imagina você ter corpo exposto podrecendo na rua, tá ligado? Esse é o meu ponto de vista.
Não, se você achar que a longo prazo eles querem fazer isso, não exatamente a médio ou a curto prazo, ou a médio e a curto, mas a longo, você acredita?
Cara, a longo
Uma
prazo
coisa de
pode ser.
gerações.
Cara, a longo prazo pode ser que sim, cara. Lembra que a gente conversou do aceleracionismo uma vez lá? Que depende de quem que vai estar nas mãos de quem vai estar a tecnologia suprema. Se elas tiverem com a tecnologia na mão, pode ter certeza, cara. Elas vão eliminar todos os homens, praticamente. Vão deixar ali, tipo, é igual o que tu falou nos teus vídeos lá. Vão deixar lá, tipo, 5% da população masculina pra, tipo, fazer uma fazenda lá. Tipo, deixa os caras presos dentro de um lugar lá. Tira aqueles caras só pra ser, tipo, igual o Garanhão, igual o de Aras, que tem cavalo, tá ligado? Pega aquele cara lá que estão separados lá. Tipo, vamos lá, tem uns 5% lá foram selecionados na eugenia feminina pra ser os fecundadores lá, os Chads. Elas vão se reproduzir com os caras. Vão ser a maioria feminina na sociedade, fazendo todo o trabalho da sociedade usando a tecnologia, robótica, etc. E deixa só aquela miséria de cara vivo lá para não morrer a reprodução humana. Só que imagina que bizarro nessa utopia que eu tô te falando aqui agora. Elas fazem isso daí com a tecnologia na mão. Assim, ah, se nascer menina, deixa viver. Agora, se começar a nascer homem, pega e churrasca a criança, tá ligado? Tipo, essa é a minha ideia, mano.
Mano, é aquela distopia do Rick e Morty, né? Aquele episódio em que o Morty pega uma sex robot.
Nossa,
Na verdade é uma sex doll, porque ela não se mexe. Eu não lembro do episódio, velho, em qual temporada é. Mas é que eles vão para um planeta e ele encontra uma sex doll, uma sex doll, né? No supermercado desse aí de interplanetário. Engraçado pra caramba esse episódio. E aí eles descobrem que esse robô era de um planeta que era dado para os homens, né, o masculino alienígena lá, inseminar, e as mulheres é que condenavam a parte feminina do alienígena, era que controlava tudo, velho. E elas pegavam esses robôs aí para criar novas mulheres, né? E quando era homem, elas jogavam de volta no planeta, e dessa forma os homens evoluíram ficaram ali, né, naquela parte rudimentar. De animais mesmo, né? Pegavam aquelas robôs que as mulheres produziam, inseminavam ali, né? Porque a robô era muito atraente e tal. Eles inseminavam, elas pegavam de volta, elas viviam numa nave, né? Pegavam de volta e criavam ali o planeta delas, né? A nação delas de mulheres. Quando nascia homem, jogavam de volta no planeta e ficava nessa, escravizando os homens, né?
Isso, um
É basicamente esse o
apartheid, né?
vídeo da. É, mano, é basicamente esse o nível da utopia feminista, né? Que é o vídeo mais visto da MGTOW TV lá, que o Raccoon tem. Tem um episódio do South Park também que é parecido, né? que, assim, as mulheres, elas põem os homens num futuro distante para serem os... ficarem máquinas de... Tem muito naqueles hentai, né? Máquina de milking,
uhum.
Sabe? Aquelas máquinas, como é que é o nome?
Ficou ordenhando os caras, né?
Isso, que ficou ordenhando os caras. E não só isso, são duas categorias. Os homens que são feitos pra ordenha e os homens que são feitos pra escrever piada, porque elas brincando que mulher não sabe fazer piada, né? E é verdade. E aí, essa é a distopia do South Park, tá ligado? É, que é muito parecido com essa utopia feminista que o Raccoon mostrou lá no vídeo dele, velho. E assim, por que que não parece que o Estado, em nenhum lugar do mundo, quer uma baixa taxa de natalidade? O que ele quer é o controle na mão dos seres de luz e não no mundo dos homens, tá? Como você mesmo falou, né? Que a partir daí os seres de luz vão botar esse genofascismo na distopia do Rick and Morty e do South Park. É o seguinte, em todo o mundo, não só no Brasil, as MSOL são as novas guerreiras do novo milênio, né? Que são sempre empoderadas e recebem vários recursos. E o que é que isso gera, como a gente queria até falar? É um nascimentismo exacerbado. Você acha mesmo que com o auxílio aí que vai ter 800 para mãe solteira, cara, não vai ter mulher fazendo filho e jogando aí no mundo só para ter acesso ao auxílio? E o Estado, você acha que ele não sabe disso? O Estado sabe. Se ele quisesse mesmo uma redução populacional geral para manter o controle sobre a população, ele não passaria isso, tá ligado? Porque as mulheres elas começaram a jogar filho no mundo só para ter acesso ao privilégio.
Uhum.
Então, o que me parece é empoderar mulher, tá? É, nascer mais mulher, manter os homens abaixo do esperado, manter os homens talvez como minoria também, com guerras, até porque, né? Guerra é a melhor maneira de diminuir a população masculina e é o que está sendo normalizado aí agora com esse conflito, e eu não duvido que surjam mais. E, meu irmão, é isso, velho. Não tem essa diminuição populacional. É transição de controle. É por isso que eu digo, o interesse do Estado não é, a finalidade, né, no caso, não é o feminismo, o genocentrismo. Aliás, o contrário, eu confundi. A finalidade do Estado é o feminismo, o genocentrismo, não o meio, tá ligado? Então, o fim de tudo é essa distopia aí do Rick and Morty, ou até pior.
Cara,
até os homens sumindo, velho. Até os homens sumindo mesmo.
Isso que tu falou, cara, é interessante. É, dá pra se basear nessa utopia feminista do Rick and Morty do South Park? Só que dá pra imaginar assim, os caras não vão fazer na cara de lata, por exemplo, na cara de pau, igual no Rick and Morty lá. Ah, nasceu menino, expurga, tá ligado? Só bota lá na catapulta e joga o bebezinho no penhasco, igual os espartanos fazem com criança deficiente. Tipo assim, aí entra aquele negócio da sabotagem genética que eu te falei. Se nascerem homens, vamos afeminar os caras até o talo, tá ligado? Entendeu? Perfeito. Aí você tá meio que, você não precisa fazer um apartheid físico, tá ligado? Você já igualou os caras hormonalmente às mulheres, tá ligado? E mesmo se os homens, porque o homem biologicamente ele vai nascer com a testosterona alta e normal, ou seja, se elas precisarem de um cara muito bem másculo geneticamente para poder reproduzir humanos melhores, fazer a eugenia feminista, para nascerem mulheres geneticamente melhoradas também, porque isso já está englobando um negócio muito, muito avançado aqui, essa conversa nossa. É só elas separarem no nascimento esses bebês para crescerem exclusivamente para a reprodução. Os que nascerem, os demais, os gados que vão farmar ali para outros motivos, soca soja nos caras, tipo, soca estrogênio, tá ligado? Daí aqueles caras vão acabar se tornando uma população semi-feminina, entendeu? Então é por isso que eu acho que também tem vindo toda essa onda da bandeira do arco-íris, tudo junto, dos LGTV, tá ligado? Então se você parar pra pensar, Coruja, essa utopia feminista, entre aspas, ela pode ser tão real quanto a gente especula, porque se você juntar os quebra-cabeça aqui no que a gente tá falando, já tá em pleno vapor isso daí, cara. Só tá faltando o genofascismo se assumir como um governo, tá ligado? E pisar em cima dos caras, tipo, e tá acontecendo lentamente em plano de fundo, com essas leis que a gente tá vendo sendo aprovadas aqui, cara.
É, exatamente, você falou, você pontou, você teclou uma, um ponto crucial aí, velho, que é a androgenização, né?
Uhum.
É, a pressão parece que é para isso. Não só de forma alimentar, tá? Como a gente está vendo aí com soja, com açúcar e tal, mas a gente está vendo isso de uma maneira social, né? Normalizando o LGTV, castrando o masculino, enfim, todas as atitudes até que liberam testosterona no homem estão sendo castradas desde a infância, velho. Tem aquele vídeo do Barbarossa, se não me engano, é do TFM, é na guerra contra os meninos, né? Acho que até uma série que ele fez. Cara, mostra como os meninos, eles sofrem essa castração desde a infância, tipo, brincadeiras que liberam testosterona e que formam a masculinidade são proibidas, né? E eles escapam ali o menino a partir do que é esperado do feminino, né? Aquela... Porque para o Estado, o masculino, ele é muito, muito problemático, né? O masculino é que vem com essa luta contra a injustiça, contra o controle, quer ser naturalmente livre, independente. O feminino não, o feminino é bem mais condescendente, né? Com ordens e tal, principalmente quando vem do topo, né? Mulheres adoram ordens de alfa e tudo mais, então o Estado é meio que o alfa, né? Só você ver, por exemplo, como elas são clubistas a respeito de partidos políticos, como elas são clubistas a respeito de nomes, né? O Nuna Nivre e a Dilmãe, lá como elas chamam. Enfim, o masculino é problemático pro Estado, tá ligado? E aí você percebe que tem nisso aí também a inveja do Phallus Erectus, né? Que o Freud falou. Os seres de luz chegam a uma idade que elas querem, elas sentem inveja da capacidade masculina e até do membro uhum. Sexual masculino e tentam castrar o homem, ou tentam emular o homem, ou tentam usar shaming contra o homem e outras armas sociais para emascular o homem, velho. É por isso que também a gente viu o gaysismo sendo muito pressionado nos homossexuais másculos, né? Os homossexuais que não tinham aquela efeminação, entendeu? Elas têm um certo nojo de homossexual másculo, de homossexual que não é fruta, tá ligado? Que não é boiola, uhum. Vou botar assim. Elas têm 80% dos gastos, enquanto os homens são 80% da receita e fazem a transição de renda, né? Porque são manginas, são indulgentes patológicos. Então, assim, se a empresa não for como a Magalu, botar ali o botãozinho de falsa acusação, sacanear o homem, fazer propaganda misândrica, fazer propaganda anti-masculino, anti-heterossexualidade, eles não vendem, velho. Então, assim, sim. O mundo tá na mão delas, tá ligado? A cultura, a mídia, tá tudo na mão delas. E esse é o princípio do genofascismo. O ginocentrismo, primeiro, como ferramenta para o genofascismo.
Concordo com você, cara. Só que vamos conversar agora, já que a gente tá divaneando longe pra caramba agora, vamos ver o que a gente chega no consenso aqui, se a gente vai chegar. Cara, vamos imaginar então o ápice do ápice da utopia feminista. Vamos dizer que a maioria dos caras que nascem, que se nascerem, vamos dizer assim, que elas dão um jeito até de modificar no DNA do homem, fazer que nasce o nascimento, tipo assim, nascer muito mais talher do que homem. Já nasce mais, mas vamos dizer que mais que modifiquem até nascer, tipo, só nascem 10% nascem homem. Aí elas separam lá os...
É a previsão, né?
Isso.
Logo no futuro vai ser possível escolher sexo.
E fudeu, daí. Analisando esperma. Aí, tipo assim, elas estão no controle, o genofascismo se instaura de cara, tá ligado? Só que você não acha que psicologicamente, psiquiatricamente, por causa da natureza biológica da fêmea, aquela questão da ocitocina, etc. Eu acho, cara, que quando elas atingirem essa utopia feminista, elas vão chegar num estado de total tédio, tá ligado? Porque é psiquiátrico, tá ligado? Eu não sei qual foi o psiquiatra, filósofo que disse, não sei se foi o Freud ou foi Schopenhauer, que disse que geralmente você vai ficar entre um estado do tédio ou do estágio do desejo de conseguir algo, tá ligado? Ou seja, você vai ficar triste até conseguir aquilo, e quando consegue, fica no tédio. Você não acha que no caso das talheres, nessa utopia feminista aí, elas não vão entrar entrariam em um colapso mental, cara, por causa de estar, a natureza delas vai se virar contra elas, cara?
Sim, cara, totalmente. O Bauman, ele falou o seguinte: uma sociedade que só busca se divertir, acaba não se divertindo nunca, né? É uma questão até do vídeo sabotagem genética que você fez. É, muita dopamina em todo ser humano gera uma queda de hormônios de prazer a longo prazo, né, velho? Porque nosso corpo tem aquela homeostase, ele quer se equilibrar, então ele cria uma, como é que eu posso dizer, um equilíbrio ali, né? Ele cria uma resistência a esses hormônios, porque, pô, tá liberando muito hormônio, eu tenho que criar uma resistência, porque eu não consigo lidar com tanto hormônio. E aí a pessoa vai ficando viciada e fica depressivo, velho, quando você tem muito prazer. Quando tudo vai dando muito certo, quando tem muito prazer na sua vida, quando não tem uma certa, como é que eu posso dizer, um certo clímax ali, né, uma certa tensão, quando não tem problema na vida, você fica depressivo, cara. Por incrível que pareça. É que nem aquela cena do Matrix, né?
Uhum.
Que o agente fala o seguinte, pô, nós criamos para os seres humanos uma Matrix perfeita, que não tinha problemas, mas foi rejeitada. Tivemos perdas de lavouras inteiras, né? Os humanos começaram a morrer de depressão. E é basicamente isso, velho. Se o mundo ele for perfeito demais, a gente fica depressivo. É como se fosse, assim, nós evoluímos com base nos conflitos, né? A gente evoluiu para resolver problema. A nossa mente foi feita para isso. Então, se não tem problema, a gente meio que fica sem propósito. Então, é isso que vai acontecer. E outra coisa também. Ser de luz, ele tá sempre infeliz, né? Sempre insatisfeito. Já parou para ver? Pode ter tudo na mão, mas elas sempre vão reclamar. Então, assim, e é isso, esse é o princípio da hipergamia, né? Que não é só na seleção sexual, é também no prazer, no conforto, na atenção, etc. Elas sempre vão querer mais em tudo. Então, nunca para, cara. E o princípio da indulgência patológica masculina é vir ficar dando esses recursos, tá ligado? Não parar de satisfazer e ela tem uma casa perfeita, um filho lindo, o cara é um shed, e ainda assim ela fica enchendo o saco do cara, ela fica criando problema, tá ligado? É assim, uhum. Velho, é assim que elas funcionam. E é aí que vem todo o mal do mundo, né? Como eu gosto de explicar nos meus vídeos sobre genofascismo. Esses caras aí do topo, eles estão procurando expansionismo, como o próprio Pudim aí com esse confronto, justamente porque ele quer mais poder, Pudim. Porque ele já acostumou mal demais as mulheres ao redor dele. Então ele precisa de mais e mais e mais para mostrar mais para elas e conseguir mais recurso e tal. Porque a gente sabe, né? O homem ele é meio obcecado pro feminino e tem aquela. A gente vê até na pornografia e na masturbação, velho. O homem ele fica obcecado por uma mulher e ele só quer ela. Todas as outras meio que morrem para ele. Por exemplo, na pornografia, porra, você tem aquela atriz que você gosta e tem aquele vídeo que você quer ver assistir e tal. E aí você fala, não, eu não quero bater uma mais para nenhum vídeo. Eu quero aquele, porque tem aquela atriz, aquela posição, aquela tag, aquele fetiche e tal. Então o homem é obcecado por isso, tá ligado? Ele é obcecado por feminino a esse nível. Tipo, o Jordan Belfort lá no filme, ele poderia tacar o foda-se pra Margot Robbie e pegar qualquer outra mulher até mais gostosa e mais bonita do que ela, oferecendo menos. Mas ele queria ela, tá ligado? E ela já tava mal acostumada, e aí ele queria dar a ela o que ela necessitava pra conseguir o sexo. Até aquela cena que ela faz ele literalmente rastejar. É sinistro, velho, é sinistro. Então você entende que o todo mal do mundo vem daí, né?
Sim, cara, citando isso aí que você falou, cara, eu posso estar falando merda, mas eu acho que quem falou esse negócio do tédio aí, cara, da inanição, foi o Schopenhauer, cara. Eu tenho quase certeza que foi o Schopenhauer, não é certeza, talvez eu esteja errado. Mas assim, então eu vou seguir tudo que você falou aqui agora. Então a gente pode concluir, por exemplo, Coruja, que a natureza humana, ela é aceleracionista, progresso constante, porque se ficar na inércia, o ser humano, então, ele tipo meio que perde o propósito, né, cara? Vamos dizer assim, você não concorda?
Sim, totalmente. Mas a natureza masculina é aceleracionista.
Isso que eu ia falar.
A natureza masculina é linear. A feminina, ela é cíclica, tá? Tem até um vídeo que eu tenho que fazer de série pro meu canal, do Bernardo de Gregório, como ele explica biologicamente, culturalmente, religiosamente, como o feminino vem em ciclos. E o ciclo, a gente sabe, né? Altos e baixos. Pô. É que nem a lua, ela tem humor, né? As mulheres, elas são selenofilíacas, né? A mulher, ela é noturna.
Uhum.
Isso tem até a ver com bruxaria, né? Tem a ver com, enfim, gato preto e várias coisas que ele explica lá no vídeo dele. Muito bom, vou trazer esse vídeo pro canal. Eu não vou entrar em tantas minúcias aqui, porque demoraria muito. Mas ele mostra ela como uma mulher, ela é cíclica, tá? E justamente sociedades ginocêntricas, o que é que são? Ciclos de mal, basicamente não tem bem, né, velho?
Uhum.
E assim, rola aquele empoderamento masculino em um tal momento, porque elas precisam agora se submeter, justamente naquele vídeo que o Hillman mostra, né? O Hillman fala que elas, no conservadianismo, não recuperam os botões de compaixão pelos homens. O que elas fazem, na verdade, é chamar os homens de volta pelo berrante, né? Dando um afago no gado, dando um pouquinho mais de autoridade, mas com muita responsabilidade, porque a festa acabou e elas precisam que os homens retornem para limpar a bagunça. E, na verdade, o que a gente percebe na evolução é que foram as mulheres que foram o coração da humanidade. Tá? O homem, ele sempre foi só o construtor, o provedor e o protetor. Tá ligado? As mulheres é que resolviam as leis, como elas fazem hoje. Elas resolviam as regras e tudo mais. Por quê? Porque nós não tínhamos tempo para isso. Nós estávamos na batalha ou na caça, tá ligado? Elas que tinham essa de ficar ali de boa num ambiente de caça, ou de caça não, num ambiente da caverna ou da casa, né, fofocando umas com as outras e criando regras. É justamente o que aconteceu, por exemplo, nas guerras, né, nas grandes guerras que nós tivemos, as mundiais. Sim. Na primeira guerra, nós fomos ali para a guerra, voltamos para o nosso país, nós homens, né, porque eu não participei, mas os homens fizeram isso. Aí depois que voltaram para o próprio país, viram as leis mudando. Falaram, opa, essa lei não estava aqui quando eu saí, tá ligado? Agora mudou, por quê? Porque a concentração de homens estava menor, não tinha homem para confrontar essas leis, e aí elas passaram, tá ligado? Foi a oportunidade perfeita. Na Segunda Guerra foi ainda pior, foi ali que depois da década de 60, né, quando a concentração masculina estava o menor possível, que elas começaram a vir com aquelas leis genocêntricas e liberação da sexualidade, da traição. E aí o homem não voltou para isso em maioria, tá ligado? Porque eles eram minoria, né? Numa democracia, obviamente, eles vão ser minoria. Né? Porque Sim. elas, como eu expliquei no meu vídeo Ronk World, elas morrem menos, usam esses privilégios para ter mais longevidade e tal. E mesmo nós temos testosterona suficiente para termos mais saúde e mais longevidade, elas conseguem sobrepujar isso, botando a gente em situação de escravo, né? Em empregos insalubres e periculosos. E elas ficam com esses privilégios, aumentando assim a taxa de natalidade, a taxa de natalidade não, a longevidade delas. Então é a partir daí que se forma essa longevidade delas e a maioria delas na sociedade, né? Porque se for ver a testosterona, é para o homem viver mais.
E, cara, e repara, então...
a partir daí elas...
Pode falar.
Vai lá, falei.
Não, tá.
A partir daí, voltando, né? A partir daí a gente percebe que a democracia vai ser sempre geocêntrica. Não tem jeito. Porque se o voto é universal, o voto vai ser da maioria, né? Ditadura da maioria, a gente sabe. E a maioria vai ser sempre feminina, principalmente porque elas têm baixíssima independência política. Todas elas parecem seguir um coletivo, né? Coisa evolutiva também. Elas são coletivistas. Então, daí você entende, velho. Você vê até na hora de escolher roupa. Você fala, não, essa roupa tá perfeita, tá linda. Não, quero mudar. Entendeu? Aí a sociedade é a mesma coisa. Tá tudo funcionando ali tranquilo. Ela empoderou os homens porque elas precisam dos homens assumindo mais autoridade ou mais responsabilidade, e elas, né, os homens, né, se recusam a ter responsabilidade sem autoridade, então ela tem que dar um pouquinho mais de autoridade para os homens. Daí tá tudo funcionando tranquilo, a natalidade tá indo bem, baixa criminalidade, baixo homicídio, beleza. Não, quero mudar, eu quero mais leis, eu quero mais coisa e tal. Então a hipergamia, ela funciona a partir daí. E o ciclo que elas impõem à sociedade, porque, como eu disse, a sociedade vai ser sempre dominada por elas, tá? Até no pseudo-patriarcado, como eu gosto de chamar, não existe realmente empoderamento masculino, porque o homem, ele ainda é altamente descartável. Então você percebe, tudo que a sociedade sempre foi, foi o feminino. Então é por isso que a sociedade é cíclica. Então, a utopia masculina, que eu diria, é uma utopia onde os homens, eles se livram, tá, do feminino, tanto da sexualidade quanto da companhia, até mesmo da necessidade de natalidade, né, da exclusividade que elas têm à fecundidade, que seria com úteros artificiais. Então, assim, uma sociedade exclusivamente masculina, ela seria altamente progressista, porque o homem, ele funciona nessa chave, o feminino, ele funciona na chave do ciclo. Então, com esse monólogo, era isso que eu queria explicar, foi maior pela demora.
Não, de boa. Cara, mas isso que você falou é genial, cara, porque a gente tá tentando usar o raciocínio mais lógico possível. Lógico e não igualitarista. A racionalidade, ela é, vamos dizer assim, não dá pra ser igualitária, não dá pra relativizar isso aqui. Tipo assim, a talher, ela vai viver pela ocitocina e o hedonismo até o colapso. O colapso acontece, peraí, ó, pessoal, volta aqui que tem que consertar essa merda que eu fiz aqui. Então é aquele ciclo do pico, bate e volta, tá ligado? E é por causa da natureza delas. A natureza delas é útil quando a gente está em estado de caos ou primitividade, tá ligado? Mas a partir de certo nível intelectual e tecnologia, se elas tomarem o poder nesses momentos, como está acontecendo agora de novo, nesse ciclo da raça humana, ela só tem o caminho do colapso. É o ciclo que você falou. Porque é a natureza delas. Agora, por exemplo, se o homem, pela natureza aceleracionista, pega e vai evoluindo, ele, se ele, se o homem despertar em grande maioria e perceber que ela é a geradora do ciclo do caos que atrasa a evolução humana no geral, porque, como a gente comentou em vídeo anterior, elas são inimigas... Oi?
Não, não, foi mal, foi o ventilador aqui.
Ah, tá. Então, elas são inimigas naturais do aceleracionismo, porque, realmente, se você analisar, a tecnologia são, no, a partir de determinado ponto, inimigas delas. Porque se elas forem substituídas na reprodução humana, na tecnologia e na sexualidade, elas perdem o poder delas. Então, ou seja, todo o ciclo, onde bate o pico do ciclo do hedonismo ali, elas impedem a tecnologia de evoluir até o ponto que elas vão ser substituídas. E elas, quando pegam o poder da tecnologia do Estado, tentam virar a tecnologia contra os homens. Certo?
Exato. Você tá me ouvindo bem aí?
Eu tô ouvindo o vento do teu ventilador junto aí.
É, esse é o problema, que tá um calor miserável aqui e eu não consigo botar o ventilador perto do microfone.
Não tem como você virar o microfone. Vira o microfone na direção a favor do vento. Vê se daí. Acho que deve dar uma diferença. Acho que daí não pega o som do vento.
Não. Acho que eu consegui resolver aqui. É, o que acontece, cara? É muito sinistro isso aí, porque a gente vai entrar naquela coisa de evolução, né? Ó, vamos ver. As mulheres, elas sempre foram o útero da sociedade, então elas sempre tiveram que ser maioria, né? Porque só 10% dos homens conseguem manter a natalidade ali para um progresso, uma natalidade saudável, enfim. No fim das contas, do ponto de vista da evolução, elas são o centro da humanidade, tá? E aí, como a gente sabe, a seleção natural, ela funciona em que chave? Na chave da tentativa e erro, né? Houveram homens que não tinham essa indulgência patológica, mas eles não se proliferaram, tá? Porque eles não tinham incentivo para se relacionar. Eles não tinham incentivo para ter filho. Então é por isso que o homem ele é tão idiota.
Peraí. Então a gente tem. Agora eu tenho que cortar tudo porque você está falando um negócio que já tem teoria. Então é exatamente igual aquele filme do Idiocracia faz e fala. Você já viu?
Não, esse Idiocracia não. Eu tenho até que ver.
Acho que é basicamente isso que você tá falando, tipo assim, os caras de QI extremamente elevado pensam 400 mil vezes antes de botar um filho no mundo, enquanto os caras com QI 80 ou temperatura ambiente ficam no hedonismo trepando com todo mundo que passa.
Exato, é isso aí.
É isso?
Isso.
Certo, perfeito, cara.
Então, a gente percebe, né, aqueles que são agraciados pela reprodução, na verdade eles não são agraciados, né, eles mesmo escolhem ir pra reprodução, são aqueles que têm um QI mais baixo, cara. Ou que são extremamente indulgentes patológicos e têm um QI, uma queda de QI enorme quando estão na presença de seres de luz. Então, esses caras foram selecionados, tá? Nós, que deliberadamente queremos nos tornar vocês e vimos o profano feminino e que não é praticável essa coisa e tal, queremos boicotar com a natalidade e tal, só fomos minoria em toda a história. E assim se foi e assim será, tá ligado? Porque... Se nós mudarmos a cabeça de todos os homens, ferrou, cara, não tem pra onde correr, acabou a humanidade, né, com o nosso nível tecnológico agora. Com outras artificiais, talvez seja diferente. Então a gente percebe que a seleção natural funciona à base de tentativa e erro, tá? Então, assim, quantas e quantas vezes no ciclo da nossa humanidade as mulheres tentaram tomar o poder? Quantas e quantas vezes a gente viu, por exemplo, no caso de Lisístrata, tá? Ou em outros casos de feminismo grego, que o Platinho tem vários vídeos a respeito, que é tudo no começo do canal dele, quando ele era mais based, falava mais sobre isso, hoje ele tá meio xoxota, ele falava, né? Ele tinha vários vídeos mostrando como o feminismo era cíclico, cara, e a mesma coisa lá na Grécia, lá em Roma, no Egito mesmo, que a gente tá vendo hoje, acontecia lá, velho, tá ligado? Interrupção da gestação, né? Assassinato de feto, um monte de coisa sinistra. Acontecia lá também, a mesmíssima coisa. Por isso que a gente diz, o feminino vem em ciclos, né? Então, quantas vezes elas tentaram tomar o poder, não conseguiram porque colapsou, tiveram que botar os homens de volta, tá, no poder, porque os homens não aceitam responsabilidade sem autoridade, pelo menos não aceitavam até então, hoje em dia estão aceitando muito mais, e aí voltava um pseudo-patriarcado, mas aí a indulgência patológica fazia os homens... voltarem a dar poder aos seres de luz, né? Dava aí o feminismo de novo e assim continuava o ciclo. Quantas vezes isso não aconteceu? E, cara, o darwinismo social é uma realidade. A seleção natural, do ponto de vista da sociedade, também é uma realidade, né? Então, assim, como eu disse, a seleção natural funciona na base da tentativa e erro. Quantas vezes elas tentaram e não conseguiram? E se dessa vez elas conseguirem, cara, através da tecnologia? E se dessa vez elas conseguirem manipular os ultras artificiais? Aí ferrou, cara. Aí ferrou, porque a tecnologia é a única chave que pode decidir quem que vai ganhar essa porra, tá ligado? E a gente sabe, na natureza, tudo é uma guerra de interesses, velho. Tanto, até o filho, até a gestação é uma guerra de interesses, tá? O maior parasita humano, tem até aquele vídeo de Nerdologia muito bom que explica, o maior parasita humano, cara. O maior parasita humano é o feto, tá ligado? Porque ele tem a intenção, às vezes, de matar a mãe pela própria sobrevivência. A placenta tá aí pra evitar isso. Então, é uma guerra de interesses, velho. Os próprios sexos estão em guerra de interesses, tá? Então, as mulheres, elas vieram, através do estudo histórico que a gente vê aí, tentando mudar, tentando tomar o poder da sociedade. Elas não conseguiram, tiveram que reempoderar os homens para limpar a bagunça. E se dessa vez elas conseguirem, aí ferrou, cara. Aí a gente sabe, utopia feminista, talvez os homens sumam.
Ah, cara, é que é, aí a gente entra naquela teoria tipo do Exterminador do Futuro, a Skynet, tá ligado? Tipo, só que em vez de ter Skynet, vai ser a Netfem, né? Tipo, as Thaler, tá ligado? Cara, se...
É a Fennet ou alguma coisa do gênero.
É, cara, só que imagina que bizarro, cara. Se chegar num ponto irreversível, a única saída pra humanidade seria ou os próprios homens implodir a humanidade, tá ligado? Tipo, meter uma bomba nuclear e explodir tudo e voltar todo mundo pra era medieval, tá ligado? Ou, como a gente começou a falar um pouquinho pra trás ali, se elas tiveram um colapso mental, tá ligado? Aí vem a ruína vier por si próprio, né?
É, pois é. É uma coisa que até o Sandman entra muito. O Sandman, ele é um dos produtores da gringa da sigla mais psicodélicos, cara. Ele fala sobre um universo simulado e tudo mais. Então, assim, uma teoria que me lembrou ele. E se isso não já aconteceu, tá ligado? E se nós não tivemos que implodir a sociedade em algum momento por causa dessa merda de guerra dos sexos? Porque quanto mais a gente vai voltando pra ver os problemas da sociedade, a gente percebe que tudo tem base na guerra dos sexos, cara. É tudo homem contra mulher, tá ligado?
Aí entra naquela teoria aquela teoria de Lilith, né? Tipo, o feminino querendo destruir o masculino, tá ligado? Aí já engloba tudo aquilo lá que acho que foi o Freud que falou da inveja do falo. Cara, nada que... Na realidade, se a gente parar pra pensar no que a gente tá especulando aqui e devaneando... Não é bundismo cultural isso aqui, cara. A gente tá, cara, é interessante, cara. E ainda tem baseado tudo aquilo ainda que o Racon falou do Fate of Empires lá, cara. Observe tudo. Cara, sabe o que eu acho que é o ponto zero? O ponto zero do início do declínio, cara. Vai ser sempre quando eles implementam a democracia na sociedade. Botou voto Exato. Universal, começa o declínio irreversível, tá ligado? Então... Talvez as opções que a gente tenha mesmo é só viver nessa época que a gente tá vivendo agora, nessa geração minha e sua. Aproveitar, viver da melhor forma possível de acordo com as regras que tem, porque, tipo, talvez o colapso seja inevitável, tá ligado? Então, a gente pode, vamos dizer assim, dá pra ser fatalista, porque, tipo, se você olhar pela realidade de hoje em dia, não tem, tipo, muita reação. Por isso que eu acho que os caras, aquele pessoal Purple Pill que prega lá, mas tem que entrar na eleição, tem que entrar na democracia, é só pra apanhar na cara, tá ligado? Tipo, pode acontecer, é bom pra atrasar isso. Tipo assim, chega lá, faz um estardalhaço, faz barulho pra caramba, tá ligado? Só que isso vai acelerar, isso talvez também acelere o colapso, porque se os caras começarem a fazer barulho demais, aí a mão de ferro vai ter que aparecer mais cedo, você não concorda?
É, mano, ó, veja só, quanto tempo demorou da Revolução Francesa até o dia de hoje, né? Voltar essa merda que tá acontecendo hoje, que é basicamente uma estratificação social aí na base de vários ricos e poucos pobres, olha, ao contrário, poucos ricos e muitos pobres, dominação, né, inflacionária do Estado, enfim. Demora muito pouco tempo, velho, a globalização tá fazendo isso acontecer cada vez mais rápido. E o que a gente percebe é que o feminino, ele é um ciclo, tá ligado? E a sociedade, ela sempre foi dominada pelo feminino, cara. Não, não é de agora. A gente tem esse coping de que, ah, não, existia um patriarcado onde os homens dominavam a sociedade. Que nada, cara. Elas tinham muito mais poder na sociedade do que a gente imagina. O patriarcado ainda era pseudo-patriarcado, porque que patriarcado da porra é esse onde o homem ainda é o que morre mais, ainda é o que se sacrifica mais, e a mulher é a dondoquinha, a dona de casa, tá ligado? Que se torna a maioria porque vive mais, né, tem menos risco e é priorizada nas guerras e em ambientes de calamidade, momentos de calamidade. Que patriarcado da porra é esse, entendeu? Isso não é patriarcado, é pseudo-patriarcado. E eu não tô nem dizendo que deveria ser diferente, porque é impraticável ser diferente. Não dá pra você botar mulheres no front. Não dá pra você não priorizar as mulheres em períodos de calamidade, porque senão a sua nação morre, a humanidade morre, porque elas são realmente os úteros da sociedade. Então elas já se puseram em situação de privilégio desde a evolução, assumindo a parte gestora, né? O homem, ele é só a parte reprodutora, a parte que insemina.
Operacional, né?
É, o homem é só o operacional, cara. Então não tem um sistema onde o homem ele vai ser empoderado. Ele não pode ser empoderado, tá ligado? Ele não pode ser priorizado. A prioridade tem que ser sempre as mulheres. No máximo, ele pode ganhar muita autoridade. E aí talvez a sociedade funcione. Mas o problema é que a indulgência patológica, como elas também aprenderam a selecionar, né? Em selecionar os homens mais indulgentes, mais carinhosos, mais manginas, acaba fazendo o homem render essa autoridade a elas, né? Gerando o feminismo de novo.
Então, olha só. Então, Bom, desculpa.
Deixa eu terminar aqui rapidinho.
Fala.
Que, no fim das contas, é tudo uma briga de interesses, velho. É o homem tentando dominar as mulheres ali, porque é a única coisa a se fazer, né? Dá a eles muita autoridade, já que eles têm muita responsabilidade, e eles vão ter que se jogar na guerra e fazer os empregos insalubres mesmo, porque as mulheres já se puseram numa situação de hipossuficiência, porque por isso não conseguem fazer esses trabalhos, no pseudo-patriarcado, né? Mas as mulheres estão querendo sempre roubar esse poder através da indústria patológica, jogando os homens na guerra e tal, nos trabalhos insalubres para eles serem minoria. Elas, como minoria, vão se deitar com os caras poderosos, que os poderosos são boêmios, são manginas, a gente sabe, porque poder faz o homem ficar hedonista, né? E aí é boêmio, mangina, e ocorre aquela coisa, aquela manipulação do Mil e Uma Noites, né? Onde, esqueci o nome, eu acho que era Sara, né? A concubina do rei lá, que ficou manipulando o rei, porque o rei tinha aquele costume, né, de matar a esposa logo depois da lua de mel, já que ele foi traído e ficou extremamente receoso por causa disso. Então a Sara, ela dizia, não, eu te conto o fim da história amanhã, e ela passou mil e uma noites manipulando ele assim. Então é isso que elas fazem com os poderosos, tá? Manipulam eles para passarem leis e empoderarem as outras, porque a mulher pensa no coletivo. Elas são coletivistas. Ela não quer se empoderar sozinha, ela quer empoderar as outras. O homem não, ele quer sacanear outros homens e se empoderar sozinho, tá ligado? Ele quer ser rico sozinho. Então, tá no nosso DNA, tanto no DNA feminino, se empoderar como sexo, e tá no DNA masculino se sacanear como sexo. Então, não tem como brincar, velho. Se a gente for ver mesmo o que é melhor para a sociedade a longo prazo, longuíssimo prazo, é o aceleracionismo tecnológico, é guerra de interesses. Se as mulheres pegarem a tecnologia, fodeu. Utopia feminista aí do Raccoon, do South Park e do Rick and Morty. Se a gente pegar a tecnologia com trans artificiais e bonecas, também vai ser utopia masculinista nesse caso, né?
From here we dispense mechanical surrogates to maintain our population. Fertilized surrogates are returned here to our nursery. The females are placed into educational programs where they can discover a service to our paradise that fulfills them most. The males, they get to play outside.
That was just a baby.
And within a day, he'll be an adult male Gazorpian, one of the most aggressively violent creatures in the universe.